Antes de começar o episódio, a gente queria dar um recado para você, cientista, pesquisador e pesquisadora. Se você tem histórias de campo que valem a pena serem contadas, entre em contato com a gente.
A gente tá super aberto para novas pesquisas, novos projetos, novas espécies, novos locais.
E novas histórias.
Se você tiver interesse, manda um e-mail para contato@sinaldevidapodcast.com.br. Quem sabe a sua viagem de campo não é a nossa próxima temporada? Oi, eu sou o Lucas.
E eu sou a Gabi.
E esse é o episódio 6 e o último dessa temporada do podcast Sinal de Vida.
O Sinal de Vida é um podcast que te leva para uma viagem de campo, onde a gente encontrou muito mais do que uma raia chita. Ao longo da temporada, a gente relatou tudo o que aconteceu nessa viagem de campo de 31 dias na Ilha Anchieta. Tudo isso para encontrar essa espécie ameaçada de extinção. A raia chita.
A gente recomenda fortemente que você ouça essa série desde o episódio 1 para entender melhor a história de hoje. E também, se puder usar o fone de ouvido, a história fica mais crocante de se ouvir.
O que a gente viveu no episódio anterior mudou muita coisa na nossa vida, mas também na ilha. E no episódio de hoje, a gente vai contar todas essas mudanças e também o que pode mudar na conservação da nossa querida raia pintadinha.
Além de deixar com saudadezinha, já que é o ultiminho episódiozinho da temporada.
Tudo no diminutivo.
Caralho. E ainda tem mais segredos do passado dessa ilha.
E dessa vez, sem nenhum medo novo do Lucas.
E esse episódio tá um pouquinho maior do que os outros, mas a gente precisa fechar vários assuntos que a gente levantou na temporada. E poxa, você acompanha a gente até aqui, fica mais um pouco, vai? É um episódio mais discutido, mais reflexivo. A gente separou em dois blocos. O primeiro, a gente vai começar com essa brisa aqui, ó.
Gravando. Último dia aqui na ilha. E tá se completando o nosso desafio. Amanhã de manhã a gente vai pegar o primeiro bote, primeiro barco das 6h30. E vai terminar aqui nossa aventura dessa temporada. Estamos aqui na frente da Praia do Sapateiro. Estamos sentados num banco. Agora é por volta das 8h, 9h da noite. Estamos só à luz de lanterna. Na nossa frente está o mar e atrás está um alojamento. E aí tá eu e Gabizinha.
Oi, gente.
A gente está sentado num gramadinho entre duas árvores. E agora a gente está refletindo aqui sobre a pergunta que a gente está se fazendo desde o primeiro dia. Que é, para que viemos para esse desafio em busca da raia chita?
Né, eu acho que a gente teve os primeiros dias aí de muita reflexão. Agora eu sinto que eu tô voltando assim pro chão, sabe?
Eu perguntei pra muita gente. E eu fiz essa mesma pergunta pra todos, assim, pra maioria. E eu percebi uma coisa muito incomum em todos que veio pra cá, assim. São pessoas que estão buscando oportunidades de mudar a sua vida. Seja profissional ou seja pessoal. Mas, acima de tudo, estão um pouco sem perspectiva, sabe? E eu me coloco nisso, assim, eu acho que eu vim um pouco aqui buscar perspectivas e eu acho que eu voltei com alguma, sabe? E eu encontrei sorriso aqui, eu encontrei pessoas que em menos de um mês fizeram uma festa muito foda de aniversário pra mim, pessoas que se preocupam comigo, pessoas que sorriem de volta, que querem escutar, que contam suas histórias, se abrem, choram. Choramos muito aqui nessa ilha.
Inclusive, tô chorando agora.
E pessoas que compartilham sonhos, tá ligado? A gente compartilhou um sonho muito foda.
E vai levar tudo isso pra sempre. Não só a equipe do Mergulhando, mas a equipe dos Borboletas. Inclusive, a gente mal sabia que, no fim das contas, raia chita e borboletas têm muito mais em comum do que a gente imagina. Mas calma, que primeiro a gente tem que te contar uma novidade. Mais de um ano depois de ter registrado um casal de raias chita acasalando, a gente tem novidades na área da ciência. Esse registro vai virar uma nota científica.
Sim, a gente vai ter uma publicação científica no nosso nome. Respeita!
É que, como a gente disse no episódio anterior, esse registro nunca tinha sido feito por nenhum cientista no Brasil. E essa novidade pode significar muita, mas muita coisa.
Pois é, porque...
Para entender isso, a gente foi falar com um especialista.
Cópula em si, eu nunca vi nada registrado para cá, cara.
Esse é o André Casas. Ele é biólogo e professor do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, no campus Baixada Santista. A gente perguntou para ele sobre esse registro que a gente fez e ele explicou pra gente.
São Paulo é uma região notavelmente conhecida como berçário de elasmobrânquio.
Elasmobrânquio é o grupo de peixes que tem estrutura de cartilagem, ou seja, raias e tubarões.
Então, o que acontece? A gente tem muita região estuarina, muitos rios que deságuam, muitos mangues aqui em São Paulo, tá? E essa região costeira é uma região costeira rasa. Isso favorece o quê? Que esses animais adultos venham aqui, tenham seus filhotes, e os filhotes se desenvolvam, o começo do seu desenvolvimento seja nessas regiões. Então, São Paulo é um berçário para uma infinidade de espécies de elasmobrancos.
Então, se muitas outras raias e tubarões usam aqui de berçário, a gente também acha que talvez eles usem essa região para quê? Para jambroletar, né?
Ou, em outras palavras...
Talvez eles usem aqui para reprodução, para cópula. Tá bom assim?
Tá bom.
Eu leio, eu estudo bastante e tal. Sempre estou procurando coisas sobre peixes e outros vertebrados, mas eu não lembro de ter lido até hoje nada que relate comportamento de cópula por aqui. A gente sabe que as fêmeas grávidas, elas vêm para cá. Elas parem aqui. A gente encontra macho com clásperes, com sêmen.
Clásper é como se fosse o pênis dos machos nas raias e tubarões.
Ué, se o macho tem sêmen no clásper, ele tá propício para copular. A gente encontra fêmeas com marcas de cópula, com cicatrizes.
Isso ele tá falando no geral em relação às raias e tubarões.
Mas já Aetobatus narinari, eu não vou ver nada, cara.
Aetobatus narinari, na verdade, é o nome científico da raia chita. É que a gente é íntimo, né? Por isso que a gente esqueceu de falar isso pra você. Mas lembra disso, Aetobatus narinari.
Beleza. Então, a gente tem evidências de que as raias e os tubarões têm filhotes aqui nessa região. E que alguns também acasalam por aqui. Inclusive, a Tamira Skarlovic, uma das criadoras do projeto Mergulhando na Conservação e doutora em Biologia Marinha, levantou uma hipótese em relação a isso. Talvez as raias chita usem a ilha também como berçário, além de um lugar para reprodução.
Além da, né, da espécie utilizar a região para acasalamento, pelo que sabe-se aí, né, de literatura, é uma espécie que ela está apta a acasalar logo depois do parto. Então, muito provavelmente, a região ela pode, né, ela tem potencial em ser utilizada como berçário também, berçário ou infantário.
Então, a cena que a gente gravou pode ser mais uma evidência para afirmar isso. Aliás, gravar essa cena também mudou um pouco dos métodos da pesquisa que está sendo feita pelo Mergulhando na Conservação lá na ilha.
Então, vamos voltar para onde tudo isso começou. Vamos voltar para a primeira cena do primeiro episódio do Sinal de Vida. Episódio de hoje, Serendipidade. Tô aqui com a...
Joyce.
Lorenzo.
Lorenzo e Joyce. Eles são agora os novos voluntários do Mergulhando desse ano. Você lembra dessa viagem, né? A gente foi visitar a ilha em janeiro de 2024, 10 meses depois do dia que a gente avistou as raias acasalando. E eles contaram umas fofocas internas pra gente e como o projeto mudou depois daquele pornô de raia que a gente gravou. E aí eles falaram que já tem novidades sobre novos avistamentos da raia chita, né? Como é que foi isso?
Ai, foi emocionante. A gente teve a sorte de um voluntário ter trazido um drone, e aí o drone subiu. Foi até engraçado, a gente tava vendo mais ou menos a 80 metros, né? Então, só cabecinhas dos turistas, né? E aí a gente viu quatro assim, aí a gente pegou e falou assim, nossa, esses visitantes estão nadando rápido, né? Vamos descer para acompanhar eles. E aí quando a gente foi descendo, aí começou a animação, né? Agita, agita! E aí um mergulhador foi com o Dove, né? Que é a câmera no mergulho livre, e foi filmando por baixo assim, E elas foram super curiosas, assim, elas
rodearam,
vieram...
Rodearam, começaram a rodear ele às quatro, ele ficou lá no meio, elas começaram a rodear ele.
Quantas?
Ele... Quatro.
Quatro, achei, tá caralho!
E aí era uma maiorzona e três menores.
Era uma fêmea, que era maiorzona, e três machos, e inclusive um sem cauda, eu acho que foi o que vocês... Então, avistamos. Ele tá fazendo muitos filhotinhos por aí, porque a gente acha que é o mesmo.
Tanto é que, tipo, nessas filmagens, a gente conseguiu pegar de cima ela pulando da água, ela fazendo um comportamento girando. Ela fez um montão de coisa e até agora a gente tá tentando identificar tudo.
Pra gente foi assim, nossa, Hayashita sendo Hayashita, né? Aí eles falaram assim, ó, meu, vocês pegaram de novo a questão da cópula ali, né? Do comportamento reprodutivo de conquistar a fêmea, da corte.
Sim, eles virão mais Hayashita nesse ano. E com essa novidade da metodologia, o drone, eles estão fazendo vários novos registros.
E a mudança no método não foi só o uso de equipamento. Lembra que a gente mergulhava todo dia às 8h30, mas no dia do avistamento a gente foi às 6h30? Pois é, nesse ano eles estão mergulhando todos os dias às 6 da manhã.
Pô, mancada, por causa da gente a galera tem que acordar mó cedo agora.
Foi mal, galera. Ah, mas deve estar vendo muito mais raia.
Exatamente.
E aí, como a gente viu que funcionou, né, que foi uma coisa que pegou, e aí a gente toda manhã, agora a gente sobe 6 horas da manhã o drone ali, e aí a partir desse que a gente levantou, a gente já conseguiu mais um avistamento. Não. E aí a gente, tipo, distribui com duas câmeras e fica com um radinho, daí se ele avista com o drone, ele avisa a gente pra entrar na água.
Mano, isso é muito foda!
Aquele dia ficou, tipo, ele com o drone, eu em cima de uma pedra, foi no, naquela parte lá, e eles tentando nadar, então aqui, gritava informação pra gente, a gente gritava pra lá, e fazia toda uma força-tarefa pra tentar localizar ela.
Então, desde o comecinho do projeto, que a gente não via nenhuma raia, muita coisa foi mudando. A gente foi pegando dicas com as pessoas que visitavam a ilha, testando hipóteses, lugares novos, horários novos. A gente ouviu o relato da galera dos borboletas, do Val, e testamos tudo de novo. Então, tudo isso é uma missão em comum. E a gente foi um pontinho nessa longa caminhada.
Não, vocês são um exemplo pra gente, sério.
Toda a metodologia.
Vocês fizeram assim. É todo mundo.
A gente passou a missão adiante. E eles estão construindo métodos novos e tendo resultados refinados.
Caraca, véio, mas agora, eu falei, cada vez a gente tá chegando mais perto, sabe? Tipo assim, já pegamos os horários. E geralmente 3 indivíduos. Então, tipo, tá começando a funilar a metodologia, sabe? Vocês abriram a porteira agora.
Ai,
e vai,
velho, eu tô muito feliz, velho. Que foda. Mano, eu tô muito feliz sabendo disso. Eu não tava sabendo disso até agora.
Mas
muito
foi
foda.
Recente, foi semana passada aqui.
Isso mostra como a ciência é cheia de tentativas e muitos erros e frustrações. E que os resultados vão surgindo aos poucos. E mostra também o quanto a produção científica é impossível de ser feita por uma pessoa só. A ciência é um produto do trabalho em equipe, do coletivo.
E um coletivo de pessoas apaixonadas. Inclusive, voltando para a nossa conversa lá no último dia, na beira da praia de noite, a Gabi falou isso sobre o que essa viagem representou para ela.
Acho que profissionalmente, assim, eu acho que vir para cá foi maravilhoso para mim, porque eu estava extremamente frustrada com a biologia. Eu acho que vir para cá reacendeu aquele foguinho, assim, do tipo, cara, por que que eu fui fazer isso da minha vida? Por que que eu escolhi estudar a vida? Por que que eu escolhi... ser cientista, cara, a biologia é simplesmente fantástica e apaixonante. Não tem como viver sem ela, não tem.
É importante se apaixonar pelo que a gente trabalha. Mas fazer tudo isso que a gente faz, seus doidos da Hayashita, tem muito mais embasamento racional do que emocional. Porque conservar a Hayashita é muito mais que proteger uma raia fofinha com pintinhas brancas. Manter essa espécie lá é proteger outras espécies que vivem com ela. A gente perguntou para o André Casas qual é a importância dessa raia.
E ele falou que ela tem uma importância por ser predador.
Predador, cara. Dentro do seu nicho, ela tem um papel fundamental, né, para o controle das outras espécies. Qualquer alteração, qualquer declínio de população desses indivíduos, certamente vai gerar desequilíbrio. Além de ser um animal magnífico, cara, belíssimo.
E quando ele fala magnífico, não é só pela beleza dela, mas pela beleza da história que esse ser vivo tem.
Com uma história evolutiva de 400 milhões de anos e...
Muito, muito mais antiga que a história da nossa espécie. Só pra você ter uma ideia, a espécie humana tem cerca de 5 a 2 milhões de anos.
A gente tem que entender que ao longo desses 400 milhões de anos, a evolução experimentou tudo nesses animais. Tudo. Então isso que a gente está vendo hoje é um diário da evolução. É um diário de tudo que aconteceu ao longo do processo evolutivo, né, que está escrito na raia. Está escrito no corpo dela, na forma, na ecologia, no comportamento, na fisiologia. E isso justifica a gente estar trabalhando, estar examinando esses animais.
Mas nem todo mundo vê essa beleza e importância. Como a gente falou no episódio 1, essa raia está em perigo. Ela tem um risco grande de entrar em extinção no seu habitat. Segundo o site da UCN...
No geral, suspeita-se que a raia chita sofreu uma redução populacional de 50 a 79% nas últimas 3 gerações, ou seja, 30 anos, devido aos níveis reais e potenciais de pressão de pesca.
E isso principalmente por causa da pesca industrial. Essa pesca que é feita para vender em larga escala para alimentação humana. Elas ficam enroscadas nessas grandes redes de pesca. Algumas vezes sem querer. Nessa situação que a gente chama de bycatch, ou fauna acompanhante.
A famosa pesca acidental.
Isso.
Você já comeu casquinha de siri, Lucas?
Não, eu sou vegetariano.
E você já comeu, Gabriela?
Já comi.
Já? E bolinho de bacalhau, você já comeu?
Aham. Uhum.
Então você tava comendo raia, certamente, cara. Eles misturam a carne. As raias vêm de bycatch, vêm como fauna acompanhante, né? Elas são capturadas, os pescadores trazem, tiram. A carne é muito branca, muito branquinha, aceita muito bem o tempero. Gente, vocês já pararam pra pensar de quantos siris você precisa pra fazer um quilo de casquinha de siri, cara? Vocês acham mesmo que o cara vai ficar catando siri? É raia, gente. É raia. Quando você vai no mercadão lá, comer aquele pastelzão de bacalhau, sabe? Desse tamanho, quase um quilo de bacalhau. Você já viu quanto custa um quilo de bacalhau? E quanto você paga num quilo de pastel? É lógico que você não tá comendo bacalhau, cara. É lógico, cara. É lógico que você não tá comendo bacalhau. Então, a pesca pressiona demais esses indivíduos.
Isso pode explicar o porquê que aquelas raias estavam ali na ilha. Porque lá, ninguém pesca. É o que a gente chama de polígono de exclusão de pesca, que é uma linha imaginária que fica nos espaços marinhos com uma grande diversidade biológica e geológica, tipo a Ilha Anchieta. E a cena que a gente gravou mostra que esse polígono pode estar funcionando. E mais...
Além disso, né, de trazer essa informação, né, de uma região prioritária para a conservação da espécie...
Essa, de novo, a Tami, bióloga e nossa coordenadora do Mergulhando.
Fortalecer a importância do polígono de exclusão de pesca é algo que traz muita robustez, né, nesse sentido. Então, sem falar toda a questão de que tem todo um estudo, né, um projeto... de transformar o polígono de exclusão de pesca num parque marinho, que é o Parque Tartaruga de Pente.
Parque marinho, resumindo, é tipo uma área de mar reservada e protegida pelo governo, que tem como objetivo principal a conservação daquela vida marinha.
Aliás, tá rolando uma consulta pública sobre a criação desse parque da Tartaruga de Pente. E você pode votar lá para dar uma força. O link vai estar no nosso site, que é sinaldevidapodcast.com.br.
Mas, ó, voltando para a pesca. Tem uma coisa importante. A gente tem que diferenciar pesca artesanal de pesca industrial. Aquela que o André estava dizendo que é uma grande ameaça.
É a pesca industrial, gente. É aquela pesca, redes de esperas, redes de arrasto gigantescas. Não é o nosso pescador aqui. Esse pescador é nosso aliado. O pescador aqui da artesanal, né, ele depende desses animais para sobreviver. Esses caras, as populações tradicionais, são nossos maiores aliados. A gente tem que defender esses caras. A sobrevivência deles está muito mais vinculada à manutenção de uma qualidade no ecossistema do que a nossa.
Manutenção de qualidade no ecossistema. É um termo feio, mas calma, é fácil de entender. Porque isso é o que a raia chita faz. Junto com tantas outras raias e tubarões também, ela ajuda a controlar a população dos animais que ela come. Entendeu?
É tipo assim, a chita come vários tipos de crustáceos, peixes pequenininhos, vermes e moluscos. Inclusive, uma classe dentro dos moluscos que são os bivalves. Aqueles que têm duas conchinhas, tipo ostra, craca, mexilhão.
Aquele que corta a gente na pedra.
Exatamente. E ela ajuda a controlar quantos desses animais vão existir.
E pensando nisso, o André ele jogou uma ideia. Como a gente tem pouco estudo ainda sobre a raia chita aqui no Brasil, a ideia dele pareceu interessante.
Sei lá, vamos fazer um exercício aqui. A gente tem um problema muito grande de espécies invasoras de alguns bivalves que vêm nessas águas de lastro, né, e acabam invadindo aqui o nosso ambiente, acabam invadindo aqui a costa de São Paulo. Não sei, é um exercício, tá? É um exercício pra gente pensar. Será que essas populações de raias que comem, né, será que elas não controlam, eles invadiram, mas será que elas não estão controlando? Não estão limitando essa invasão? Será que elas não estão atuando ali para impedir que essas espécies invasoras elas se dispersem com mais rapidez e tal?
Essa invasão que o André diz é de espécies invasoras. São aquelas que chegam na região, comem muito rápido, se proliferam muito rápido e sem controle, e passa a representar uma ameaça para espécies nativas, ou para a saúde humana, ou para a economia. E muitas vezes elas vêm de outra região, e na maioria das vezes esse transporte é feito pelos seres humanos.
É tipo assim, se alguém catasse um estrangeiro e jogasse na sua casa para ele comer toda a sua comida e, sei lá, roubar a sua cama. A introdução de espécies invasoras é uma coisa super séria. Tanto que é a segunda maior causa da perda da biodiversidade no mundo. E isso que o André disse pode ser muito importante. Será que a raia chita tá comendo essas espécies invasoras que vêm de carona nos barcos de outros oceanos? É uma teoria interessante.
E por que a gente tá falando isso? Porque quando a gente sacou a importância da presença da nossa chitinha, foi quando a gente começou a entender que ela tem mais uma coisa em comum com a história da Ilha Anchieta. E para entender isso, você vai ter que vir com a gente aqui num rolê que a gente fez muito recentemente, mês passado, em junho, no Zoológico de São Paulo.
Tá feliz demais.
Vamos ver o rinoceronte ali, Gui?
Vamos ver o rinoceronte?
Ali, ó.
Depois do lançamento do primeiro episódio do Sinal de Vida, a gente visitou vários lugares para divulgar o nosso podcast. E um deles foi o zoológico.
A gente ficou ali numa mesinha entre o recinto da girafa e do rinoceronte. A gente botou umas artes lá do podcast, informativos, desenho pra colorir. E uma raia chita feita de pelúcia.
E de tecido de chita, entendeu?
Sacou?
Tamo aqui no zoológico com a...
Liliane.
Liliane.
Isso.
Liliane, você veio com a família aqui visitar o zoológico. E acabou ouvindo o podcast, né?
Isso, ouvi um pouquinho, já senti a sensação, assim, você contando. O barulho, amei o barulhinho da água, assim. Dá pra viajar junto, né, da história. Achei bem bacana.
Que legal.
Bem bacana.
E você é o?
Lucas.
E você gostou, Lucas?
Gostou legal. Do desenho? Sim.
Muito obrigado, obrigada, família.
Gente.
Valeu.
Ah, e essa também já é mais uma novidade que avistar valeu. Aquelas duas raias deu pra gente. A oportunidade de fazer esse podcast, que é apoiado pelo Instituto Serra Pilheira, que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. E apoia demais que a gente divulgue a nossa paixão pelo mergulho de todos os jeitos. Inclusive, no zoológico.
Tudo bom? Quer um adesivinho do nosso projeto? Uma raia chita, já viu essa raia? Pode pegar pra você o adesivo. A gente tá lançando um podcast, se vocês quiserem ouvir depois.
Tá, a gente tava no zoológico. E por incrível que pareça, usou. Também fez parte da história bizarra da Ilha Anchieta. Quando eles levaram espécies invasoras pra lá. Depois da rebelião de 1952, a ilha nunca mais foi um presídio. Aí ela teve várias fases. Virou colônia de férias, virou uma unidade de quarentena. Até teve um avião que caiu lá em 1957 com 30 pessoas.
Mano, tô falando que essa ilha é a ilha de Lost, mas ninguém acredita.
Enfim, tem história até não acaba mais. O que importa é que em 1977, ela virou uma unidade de conservação de proteção integral. E alguns anos depois, rolou essa história do Zoológico de São Paulo.
Sim, isso aconteceu em março de 83, né, em parceria aí com o Zoológico de São Paulo.
Essa voz é a da Paula Arruda. Ela é bióloga da equipe do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Ela dizia como que em 1983, a galera do zoológico se juntou com autoridades ambientais da época ali na ilha e fizeram uma coisa que parece ser inocente. Colocaram lá 148 animais.
E foram introduzidas 16 espécies. E aí colocaram desde capivaras, cágados, macaco-prego, ouriço cacheiro, veado catingueiro, tamanduá-mirim, tatu-peba, tatu-galinha, ratão do banhado, preguiça. Enfim, desde 83, né, elas fizeram aí uma grande população.
Pois é, esses animais até são encontrados no Brasil, só que não na ilha. Lá, eles são considerados invasores, apesar de fofinhos, né? Então, muitos animais que a gente encontrava no nosso dia a dia lá na ilha estão com as populações crescendo descontroladamente.
E isso inclui as nossas fofinhas, as capivaras.
Pois é. Depois de 22 anos que fizeram isso, foi feito um estudo para saber como esses bichos estavam. Algumas espécies não resistiram, tipo o ratão do banhado, o veado catingueiro e a preguiça de coleira. Mas outras, por não terem predadores naturais e ter comida abundante, se multiplicou muito. Por exemplo, a família de 8 cutias, em 22 anos, viraram 1.160.
As capivaras foram de 7 para 292.
Os coatis, de 13 para 149.
E os saguis de tufo preto passaram de uma família de 5 para 654. Mano,
eles são muito fofinhos, mas é uma praga.
Que absurdo, 654, mano.
Se você reparar, né, essas espécies, nenhuma era de topo de cadeia. Não existe predadores aqui na ilha. Assim, grandes predadores. Então, ao longo dos anos aí, essas populações foram crescendo e começou a se tornar aí um problema.
Mano, mas assim, por que fizeram isso? Por que largaram esses bichos lá?
É que foi uma, tipo, uma estratégia de conservação da época, né?
Esse é o Diego Bellini. Ele também era biólogo do parque.
Porque tinham essa preocupação, da Ilha Anchieta ter construções, né? Virar um resort, tinha toda essa especulação imobiliária. Então foi essa estratégia que usaram na época, só que introduziram esses animais sem nenhum tipo de estudo, né? De projeto, né? O que ocorreu esse certo desequilíbrio aqui nos ecossistemas da ilha.
Então, com a maior boa-fé, para deixar a ilha com uma cara mais preservada e impedir que ela virasse um resort, eles causaram esse problemão ambiental. E as consequências disso acontecem em cadeia. Então, por exemplo, as capivaras e as cutias comem os brotos de palmito juçara, que é uma planta nativa da Mata Atlântica. E os saguis, que estão em superpopulação, comem de tudo.
Sério, quando a gente tava de bobeira com a comidinha, eles chegavam lá, pau, pegava. Inclusive, a gente já viu eles roubando sabão em pó. Enfim, os saguis e os coatis comem de tudo, inclusive ovo de ave. E por causa disso, as espécies de aves lá da ilha, mano, diminuíram muito.
No mundo natural, tudo tá conectado. Existem muitas espécies de ave que dispersam semente. Ou seja, elas comem uma sementinha aqui, voam para outro canto, fazem cocô e, sem querer, plantam aquela árvore ali. As aves são como os jardineiros da Mata Atlântica.
Só para você ter uma ideia, para comparar, segundo um estudo de 2010, no Parque Estadual da Serra do Mar, que é localizado bem de frente com a ilha, lá existiam cerca de 30 espécies de aves que fazem esse papel de dispersão que a Gabi falou. Já na Ilha Anchieta, eram apenas 3. 3 espécies.
E isso é muito verdade, é visível esse estrago. Quando a gente sobe em algum morro da ilha, a gente vê que a Mata Atlântica não tá 100% bonitona assim. Dá pra ver muitas partes verdes claras ou trechos carecas na mata. Pô, a ilha não abriga gente desde os anos 60. Já era pra mata tá bem recuperada. Só que essas espécies invasoras causaram toda essa confusão nos animais, nas plantas e na paisagem.
Aqui na ilha nós temos a zona de recuperação, dá mais ou menos 20%, né, do parque. E aí nessa zona de recuperação, né, é previsto a elaboração, né, de projetos, né, de restauração, né, recomposição florestal. E no momento existe 3 projetos que estão acontecendo. O manejo, né, de espécies exóticas invasoras. né, entre elas a gliquênia, né, essa samambaia, bambu também que se alastra com muita facilidade, né, jaqueira, palmeira leque, abricó, né, chapéu de sol também. Aí o plantio de espécies arbóreas nativas.
E eles também estão trabalhando para esterilizar as capivaras e os saguis.
Eles vão usar armadilhas mesmo com a ceva, que seria a isca. Vai deixar aquelas armadilhas ali até eles se acostumarem e tudo mais. E depois, em um momento, vai rolar as capturas mesmo. Aí, enfim, aí todo o método de esterilização e castração é realizado.
Ou seja, por causa de uma cagada de pessoas desavisadas, até hoje, quase 40 anos depois, a gente ainda está trabalhando para recuperar a diversidade daquela mata na ilha.
Sim, a ideia é que volte a fauna nativa, né? A avifauna nativa aqui da ilha.
Mas apesar delas estarem sofrendo com isso, na ilha ainda existem muitas espécies de ave. E você que ouve a gente conhece elas, mas talvez não tenha percebido. Sabe por quê?
Ah, e agora a gente revela uma surpresinha escondida para vocês, ouvintes. Um mimo. em todos os episódios do Sinal de Vida, na trilha sonora, lá no fundinho, a gente colocou pelo menos 3 cantos de aves diferentes que já foram avistadas na ilha. 3 diferentes por episódio. Então fica essa dica. Assim que você terminar esse episódio, você vai lá e reouve os outros episódios da temporada, só que agora passarinhando por eles. E anota também o momento que essas aves cantam e tenta identificar elas também. Quem sabe a gente não dá, sei lá, algum brinde para quem identificar esses pássaros no futuro?
Fica a dica.
Fica a dica.
Bom, e já que o foco, então, é que a diversidade de aves aumente na ilha, essa pode ser uma boa maneira de medir se o plano de recuperação tá dando certo. E além disso, tem uma outra maneira que a gente pode medir. Sabe qual?
Qual?
Borboletas. Agora é que a gente entende como que a raia chita e as borboletas estão muito mais conectadas do que a gente imagina.
A gente tem o monitoramento das borboletas frugívoras, que é o que a gente mais vai levar em consideração para ver como que vai influenciar aí todos esses projetos de restauração florestal. Como que vai influenciar aqui na conservação da ilha? Porque elas são bioindicadoras, né? Ou seja, elas indicam se o lugar, o ambiente está bem conservado ou não. A gente vai acompanhar isso, todo ano acontecem as campanhas.
Então era isso que os nossos 10 amigos lá das borboletas estavam fazendo todos os dias enfiados no meio do mato. Eles ficavam capturando borboletas. E elas servem como se fosse tipo o termômetro de saúde daquela mata. Agora dá pra entender a falta que um predador pode fazer, né? E como o André disse, talvez a raia chita esteja fazendo esse papel, protegendo o mar de virar uma bagunça, e nem estamos sabendo. E também foi incrível descobrir que tem gente tão engajada e apaixonada como a gente para restaurar e proteger aquela ilha.
É, só que isso não é privilégio de biólogo, né? O que a ciência está começando a entender é que já existem técnicas bem antigas para conservação dos ambientes naturais. A maioria das florestas que a gente conhece hoje é o resultado da interação dos povos indígenas com a fauna e a flora durante milhares de anos. Inclusive, no episódio 2, o Cristiano, que é o cacique que a gente entrevistou, lembra? Ele contou pra gente que lá na aldeia Renascer, em Ubatuba, eles também fazem essa recuperação ambiental, com agrofloresta e criação de abelha nativa, que eles são os guardiões da floresta. Quem sabe não é isso que tá faltando pra conservar e proteger essa ilha tão especial.
Fica a reflexão. Bom, acho que deu pra entender a importância da raia chita, né? E aqui a gente fecha esse bloco falando sobre a importância dela ecologicamente. E daqui a pouco a gente já parte pro próximo bloco. Porque antes, uma pausa. Porque a gente queria te pedir uma força. E não é dinheiro não, calma. É que assim, a gente não tá querendo se gabar não, mas ao longo dessa temporada, o Sinal de Vida ficou por dias em primeiro lugar no ranking de podcasts de natureza da Apple Podcasts.
Uhul!
Pois é. Então, pra deixar isso oficial, a gente se inscreveu no prêmio MPB. Melhores podcasts do Brasil de 2024. E a gente precisa de você. Vai lá no site prêmiompb.com.br e vota na gente na categoria Natureza. Vota, vota mesmo, divulga. Vamos levar esse troféu para nossa Raia Chita.
Antes de continuar, a gente tem algumas recomendações incríveis para você que está gostando de saber mais sobre os oceanos e quer se aprofundar nesse assunto. Você pode seguir o Instagram do Laboratório do André Casas, que tem um arroba meio complicado, então a gente vai deixar no site e no nosso Instagram.
Além disso, tem outro podcast que fala bastante sobre mar, que se chama O Mar Não Está Para Peixe, que é mais um projeto apoiado pelo Serra Pileira. Ou seja, é de qualidade.
Antes de qualquer coisa, para um minuto e respira fundo. Agora me diz, de onde você acha que vem a maior parte do oxigênio nesse ar que você acabou de jogar para dentro do seu pulmão? Da Amazônia, talvez? Não. A maior parte do oxigênio que a gente respira vem do oceano. Mais especificamente, da fotossíntese, que é feita por bilhões de organismos microscópicos do plâncton marinho. E esse é apenas um dos muitos serviços essenciais à vida que o oceano presta de graça para nós. Ele é o principal controlador do clima no planeta, fonte de alimento, de remédios, de energia e de alegria para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Só que, infelizmente, a gente não está retribuindo o favor. Pelo contrário, contaminamos suas águas diariamente com milhões de toneladas de esgoto, lixo e gás carbônico. Pescamos mais do que deveríamos e protegemos menos do que precisamos. Eu sou Ayrton Escobar, jornalista de ciência, e te convido a mergulhar comigo em O Mar Não Está Para Peixe, um podcast sobre tudo de bom que o oceano faz por nós e tudo de ruim que a gente está fazendo com ele. Uma produção do Jornal da USP, com apoio do Instituto Serra Pileira.
E agora, voltando para o nosso último dia na ilha. De novo, eu, Gabi, de noite, no banco, de frente para o mar. A gente estava brisando sobre quais os motivos que levaram a gente para aquela aventura.
Eu vim aqui para me reconciliar com a biologia. E eu vim aqui para buscar essa raia, mas, acima de tudo, buscar a história que me leva a buscar essa raia. Tá ligado?
E tentar pensar na realidade de São Paulo.
Tá porra.
Caralho!
Caralho, caiu uma...
Quase que a gente morreu agora, meu Deus!
Caiu uma frutaça aqui a um metro da gente. O que é isso?
Aquele negócio amarelinho lá da árvore invasora.
Ah, é, chapéu de sol. Enfim, eu vim aqui achando que eu ia encontrar essa raia. E no meio do caminho eu tive certeza que a gente não ia mais encontrar essa raia. E no último dia a gente encontrou a raia e ela entregou muito mais do que ela. Tá ligado?
É, então ela entregou muito mais do que ela. A busca pela raia entregou pra gente uma história mais completa sobre a ilha, que mostrou que, desolada, ela não tem nada. A história da ilha reflete muito a história do Brasil. A história com H maiúsculo mesmo.
Pois é, se a gente parar pra pensar, todas as fases da ilha que a gente contou aqui têm algumas coisas em comum. Por exemplo, no episódio 2, a gente contou sobre a invasão dos portugueses e como eles escravizaram, estupraram e massacraram os indígenas. No terceiro episódio, a gente mostrou uma fatia do que é o encarceramento em massa que aconteceu no começo desse século, principalmente de pessoas pretas. E no quarto episódio, a gente consegue ver como o Brasil foi buscar imigrantes europeus para morar aqui e substituir a mão de obra dos escravizados. Isso tudo pós-abolição. E todas essas histórias mostram pra gente como o Brasil foi construído a partir do racismo, da tentativa de embranquecer cada vez mais quem morava aqui. E como disse o Dirceu no episódio 3, mandar os indesejáveis pros confins territoriais.
Fazer essa relação é muito importante. Só que ainda tem um problema. Geralmente, essas histórias sempre são contadas assim. Eles foram massacrados, eles foram catequizados, eles foram presos, eles foram conquistados. Só que nesse podcast, a gente procurou contar essas histórias de outra forma. A gente quis contar a partir daquelas que dizem: eu resisti, eu fugi, eu sobrevivi. E mais, eu ainda vou fazer muito mais história. É, galera, Tá chegando a hora da nossa despedida da primeira temporada do Sinal de Vida.
Ah!
E nesse último bloco, a gente precisa falar sobre um sentimento que tava rodeando a minha cabeça desde o começo dessa aventura.
E a minha também.
Desistir. Pois é, vocês já devem ter percebido que eu sou muito boa nesse negócio de desistir, né? E voltar pra casa era uma opção que eu pensei todos os dias naquela ilha. Então, tinha uma possibilidade real dessa aventura nem existir em primeiro lugar. A gente pensou em nem ir, a gente pensou em ir embora, a gente hesitou muitas, muitas vezes. Mas no final, a paixão pelo mar, pelo sentimento de conexão com a natureza, isso falou mais alto.
Claro, né? Tipo, se entregar pra um projeto de voluntariado durante dias, semanas, largar nossas vidas, nosso conforto de casa, pra trabalhar numa ilha, envolve sim muita paixão. E a Ilha Anchieta recebe voluntários para vários tipos de trabalho de educação ambiental. A gente falou com a Priscila Saviolo, que há 10 anos é gestora do Parque Estadual da Ilha Anchieta. E ela contou bastante pra gente sobre os programas de voluntariado do parque.
Eu imagino que tem por volta de 300 pessoas que já atuaram com a gente.
A gente entrevistou a Pri dentro do Aquário de Ubatuba no Dia Mundial dos Oceanos. Então tava uma correria para organizar as ações desse dia e por isso tá esse zum 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 de fundo.
E o voluntariado eu vejo que é uma via de mão dupla, né? Tanto o parque ganha quanto a pessoa voluntária também ganha, assim. E esses ganhos, assim, são inúmeros, né? E as pessoas nos procuram muito num aspecto de crescimento profissional, né? De aprender um pouquinho mais, de ter experiência. Mas depois que eles passam tempo com a gente lá, eles percebem que é muito mais do que o profissional. Envolve muito o pessoal de cada um.
A Pri, inclusive, disse pra gente que ela mesma começou a trabalhar na ilha como voluntária. E ela também mostrou que quem passa pelo voluntariado, muito mais do que serem educadores ambientais, também são educandos.
Veja, assim, o programa de voluntariado, eu falo que é o projeto, assim, mais eficaz de educação ambiental. Porque quando a gente pensa na educação ambiental, o que queremos? Queremos buscar transformações na nossa sociedade, né? E para isso você precisa ter aquela cadência das ações. Se você faz só aquela ação de um dia, tem a sua importância, mas é difícil você chegar na transformação. E o voluntariado, eu vejo que isso acontece, né?
Será que a gente saiu transformado?
Será?
Mano, a gente não fala... A gente fala outra coisa depois disso. Conversa de bar é só história de Hayashita.
Depois que a pessoa passa ali uma imersão, né, um processo imersivo com a gente, a pessoa se transforma numa outra pessoa.
Realmente, foi sim um processo transformador pra gente. Inclusive, se você tiver a oportunidade de fazer esses voluntariados, não se prenda a medos, nem crise de meia-idade ou de identidade. Vai, sério, vai mesmo.
Inclusive, no nosso site, a gente vai deixar uma lista de indicações de possíveis projetos pra você poder se voluntariar.
E essa conversa sobre voluntariados surgiu com várias pessoas que a gente conversou. Inclusive a Tami, a bióloga e uma das criadoras do Mergulhando. Para ela, participar do voluntariado é também chamar a população para fazer parte da ciência e da conservação.
Exato, e eu acho que esse é um dos pontos mais importantes da ciência cidadã. A gente vive num país que tem melhorado muito, mas a gente ainda está longe de ter o investimento à pesquisa que outros países têm. E a gente tem um território gigantesco. É claro que a gente não vê a ciência, ela não tem braço hoje para monitorar todos os pontos da costa brasileira. E a partir do momento que você tem uma população que se enxerga como protagonista, como atuante e como responsável por preservar, a gente consegue fazer a diferença na ciência e na conservação da fauna por meio dessas contribuições.
E faz total sentido, porque a gente fez a diferença nessa investigação em busca da chita. E isso envolve muita, muita paixão. Isso é verdade. Mas é importante lembrar que todo esse trabalho também envolve custos. E nem todo mundo tem a oportunidade e a disponibilidade para trabalhar de graça por semanas.
Porque, infelizmente, é isso. A gente não tem a visão, não tem o investimento que a gente deveria ter como profissionais no mercado de trabalho ou como, né, pesquisador, docente dentro da academia. A gente é negligenciado, né? Aquelas pessoas que... Ah, ah, estão lá na praia curtindo e aproveitando. Cara, vai mergulhar no mar frio, sabe? Ficar horas ali nadando para fazer mapeamento de fauna. Beleza, a gente realmente a gente acaba aproveitando porque eu acho que a grande maioria dos biólogos e dos oceanógrafos, eles acabam tendo isso. É muito difícil dissociar quem você é da sua formação. Então, acaba sendo prazeroso, apesar de todas as intempéries e momentos ruins que a gente tem. Mas é um trabalho. Importa se a gente não faz, quem que vai fazer?
Mano, isso me lembrou aquilo que eu disse no primeiro episódio. O que me prendeu e quase me fez desistir de sequer, mano, ir pra ilha, é que eu não via aquilo como trabalho. Eu associava isso a uma coisa de playboy. Porque, mano, realmente, quem consegue ir, a maioria é playboy, mano. Que não tem conta pra pagar, sem corre pra fazer, sabe? Eu fiquei tanto tempo sem conseguir fazer esse tipo de trabalho de campo justamente porque não é remunerado. Mas eu me convenci de fazer esse trabalho. Justamente por isso que a Tami disse. Se a gente não fizer o que deve ser feito, quem vai fazer? E isso é muito frequente na ciência brasileira, principalmente na biologia. Muitos trabalhos de campo indo pro meio do mato, pro mar, pra montanha, sem receber um real, porque a gente sonha com aquela carreira, ou porque ama ir pro mato. A gente dá a risada de passar perrengue. Mas a gente não pode esquecer que muito trabalho de campo é sim um trabalho insalubre, pra não dizer arrombado.
Eu, quando eu trabalhava com javali no Itatiaia, eu perdi unhas pelo estudo. Eu fazia 30 quilômetros de trilha em 8 horas, em Mata Atlântica. Perdi unha do pé andando.
Caralho.
Com bota.
Meu Deus.
Tive quadro de hipotermia por causa de fazer manutenção das câmeras num dia que tava muito frio e choveu torrencialmente todos os minutos. Já quase sofri acidente de carro, voltando de campo com sono. É, não é, sabe? O pessoal acha que a gente tá lá curtindo férias, nosso trabalho é curtir férias e tal. E não é. E assim, isso é uma parte, né? É uma parte. E é toda a parte de você, o antes do planejamento, o quão à mercê você fica das condições do tempo. Pô, quantas vezes eu já fui pra campo e eu não consegui fazer o campo por causa que o tempo virou. O mergulhando mesmo. Tem dia que vocês fazem dove, que vocês fazem bruva e que visibilidade tá péssima da água. A gente não vê um nada. E aí a gente tá lá, tá tentando, tá fazendo. É um pouco também da atividade prática é isso. Sabe, é pegar o turista, turistas num momento bom de água, de visibilidade, e turistas num momento ruim que ele não vai ver nada. E mostrar pra ele, olha, isso é a realidade que a gente passa. Sim. Às vezes a gente vem pra campo e a gente não consegue ter uma informação.
Toda essa nossa descoberta sobre a raia chita é sim motivo de orgulho, muito. Mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer essa reflexão. A gente não desistiu por muito, muito pouco mesmo.
E a maioria das pessoas, né, dos profissionais na nossa área que desistem, eles desistem por isso, porque a gente não é valorizado, porque a gente não recebe. E, no fim das contas, a gente precisa, em algum momento, parar de viver por amor a alguma coisa e pagar, né? Se manter.
Por isso, é importante a gente não glamourizar perrengue, sabe? Não glamourizar esse falso mérito. Em respeito a tantos outros cientistas e mentes brilhantes que desistiram. Não por falta de amor, de paixão. Não por falta de força de vontade, de competência, não por falta de sonho, mas por simples sobrevivência. Por dignidade. Por ser vencido pela força do cansaço, que é muito maior que nós. Que surge de uma falta de investimento público mesmo, que atinge a todos nós que trabalhamos com ciência ou conservação. Foi por muito pouco que a gente não conta essa história.
E eu, que a cada vez que olhava no espelho, via uma pessoa que desistia, que perdeu a coragem de olhar nos olhos das pessoas, me achando covarde. Depois que eu entendi isso, eu diminuí esse peso na minha vida. Se eu tô em crise com a carreira, a culpa não é só minha. E nos casos que eu realmente desisti, talvez eu só estivesse exercendo a minha humanidade e sendo minimamente gentil comigo mesma. E se tem uma coisa que eu aprendi a apreciar com todas essas aventuras, é que a volta pra casa é um momento muito importante, pelo menos pra mim. Como eu já contei pra vocês, eu já fui fazer parte de projetos em vários lugares diferentes. E eu percebi que eu tenho esse padrão. Eu decido ir pros lugares sem pensar duas vezes. E até o dia de ir, eu tô com ansiedade a mil, lotada de expectativa. E achando que vai ser tudo mil maravilhas. Aí, começa o caminho de ida, que normalmente é longo. E eu começo a pensar. Sim, só nesse momento eu começo a pensar. Até aqui era tudo impulsividade. Como eu faço essa viagem sozinha normalmente, já começa a bater aquele medinho. Pensa na cena de uma pessoa subindo uma escada de boas, assim, de repente ela olha pra baixo e fala, caralho, e trava. Só que aí eu chego, começo a conhecer pessoas novas, jeitos novos de falar, fazer, ver as coisas. Eu começo a viver aquele dia a dia, e é incrível, vocês viram como é. A gente vive intensamente e se conecta de uma maneira inexplicável. E aí acaba. Pode parecer triste o fim da viagem, mas eu acho que talvez ele seja a parte mais importante. A parte que você internaliza tudo aquilo, que você dá significado. A parte que a gente pensa isso aqui.
A gente foi no voluntariado para procurar uma raia, mas também fomos buscar respostas sobre as nossas próprias vidas. E no final, a gente achou um medo, ou melhor, vários medos e maneiras de superar eles. A gente achou onde moram as nossas frustrações.
A gente encontrou colo, carinho e momentos compartilhados. A gente descobriu que a gente ainda tem muita coisa para viver. A gente achou uma ilha viva, cheia de memórias para compartilhar.
A gente achou vozes que foram abafadas na história. A gente achou uma temporada de podcast. A gente achou um momento raro na natureza.
A gente achou um desequilíbrio ambiental e injustiças sociais que ainda hoje a gente precisa resolver. A gente achou um lugar para se lembrar a todo momento que bater as nossas fraquezas.
A gente achou vários propósitos.
Talvez nos últimos anos, até talvez por causa da pandemia, acho que a gente entrou no modo sobrevivência e a gente tava vivendo no modo automático, assim. Mas não, mano. Aqui eu acho que eu me permiti, assim, simplesmente me deixar, cara, viver uma experiência maravilhosa, assim.
E ser guiado pelo que você quer, né? Pelo que você almeja.
Ser guiado por uma tartaruga.
Sim, mano. E saber que a gente ainda pode viver uma vida baseada nisso, em paixão e em coisas que devem ser feitas. E não simplesmente sobrevivência e pagar as contas, tá ligado?
E aí foi isso, assim, foi me entregar, foi me apaixonar pela experiência, assim, deixar os sentimentos carregarem as coisas.
Já ouviu falar da palavra serendipidade?
Não.
Não?
Não.
Eu já falei, porra. Não?
Como que é?
Serendipidade. Acho que não falei, né?
Serendipidade.
Serendipidade. É, inclusive, uma das coisas que guia a ciência de base. Que é você descobrir coisas que você não sabia que poderia ser descoberta. Ou descobrir coisas que você não sabia que ia descobrir. Tá ligado?
Tipo, achar sem procurar.
Achar sem procurar. Ou melhor, procurar sem ter ideia do que vai achar.
É isso.
Serendipidade. É o que a gente fez aqui. A gente só foi. Procurar o quê? Vamos procurar o que a gente tá procurando.
Procurar o que a gente tá procurando.
Achamos alguma coisa?
A gente achou muita coisa. A gente achou muita coisa.
Pô, pra mim fechou.
Antes de você ir embora, peraí que a gente tem alguns recados que a gente quer te dar. A gente e a Pri.
Pra quem tá chegando aqui no último episódio, então, do Sinal de Vida, e acho legal convidar pra que se engaje, né? Em que local está? O que que tem, né? Na sua cidade, no seu município, na sua comunidade, que toca na temática ambiental, né? Como que você faz essa ponte com outras pessoas que não estão nesse mesmo pega que você, né? Eu acho que quanto mais multiplicadores nós estivermos na sociedade que levante essa luta, né? Eu acho que maior é a potência da gente cuidar como devemos do planeta Terra, né?
E para isso acontecer, vão aqui algumas ideias. Primeiro, se você for mergulhar e ver alguma raia chita, manda mensagem pra gente no arroba mergulhando.na.conservação. Quanto mais detalhes, melhor. Você também pode se inscrever em alguns voluntariados e a gente vai deixar uma lista deles no nosso site. E nem precisa ser biólogo nem da área para participar. E claro, tem a via da política, que a gente pode e deve se engajar. Por exemplo, votar em políticos que encaram a pauta socioambiental com seriedade. No nosso site tem conteúdo extra sobre as pesquisas que a gente fez sobre a pesca e o estado de conservação da raia chita, além de alguns links para quem quer se engajar mais nessa temática.
Ah, e tem mais. Não sei se você lembra, o Sinal de Vida é uma produção do Alô Ciência, que é um podcast do estilo Mesa Redonda, que há mais de 7 anos discute sobre ciência em contexto cultural, social e político. E se você quiser saber mais sobre vários assuntos que a gente abordou aqui no Sinal de Vida, a gente fez uma playlist de episódios do Alô Ciência que se encaixam nesses temas. Tem episódios sobre ecologia, invasão biológica, sobre o problema do plástico no mar, sobre crise das universidades e um episódio só pra dar risada com perrengues de campo.
O site é sinaldevidapodcast.com.br.
Ah, e tem uma surpresinha. Assim que a gente chegou no continente, a gente fez uma tatuagem coletiva de uma raia borboleta. E a gente colocou a foto lá no site. Dá uma olhada lá.
E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @sinaldevidapodcast. E se você gostou do Sinal de Vida, não esquece de ir no Spotify e se inscrever e avaliar o nosso podcast com 5 estrelas, claro.
Claro.
Isso ajuda muito a gente a ser ouvido por mais pessoas.
Quem fez a pesquisa, roteiro, produção e narração desse podcast fomos nós dois, Gabi Longo e Lucas Andrade.
A arte do episódio foi do Lucas Andrade.
Esse projeto contou com a mentoria de Natália Silva.
A trilha original e mixagem é do Amon Medrado.
A edição de som foi feita por mim, Lucas Andrade.
A identidade visual é do Breno Ferreira.
A divulgação e redes sociais ficou com a Amanda Guedes.
E o desenvolvimento do site foi feito pelo estúdio Amar.
E os agradecimentos especiais. E moleque, agora segura porque tem muita gente. A gente queria de dizer muito obrigado para nossa equipe monstra do Sinal de Vida, que é o Amon Medrado, Amanda Guedes, Mariana Tavares, Aline Hack, Breno Ferreira. A gente agradece também a toda a equipe do Alô Ciência.
E também a gente queria agradecer os nossos parceiros do Mergulhando e do Parque Estadual da Anchieta, a Tamir Skarlovic, o Lucas Citelli, a Priscila Saviolo, a Carol Yumi, a Paula Ruda, o Diego Bellini, a Juni Ferraz e o Alexander Turra.
Para nossa equipe e amigos que compartilharam esses momentos com a gente, também vai um beijo. Val, Arielle, Yara, Yoshi, Amanda, Anderson, Lari, Jeff, Helena, Josi, Amanda, Júlia, João Marcelo, Carol e Lascada, ou Carol também.
Beijo. E a gente agradece muito os nossos amigos e os nossos mentores do Camp Serra Pilheira. A Natália Silva, o Théo Rupreste, a Bia Guimarães, a Sara Zoubel e as cabeças e corações por trás dos podcasts Planetário, O Mar Não Está Pra Peixe, Catingueira, Torpor, Meridianos, Axé das Plantas, Os Caminhos de Niede Guidon e Reinventando a Natureza. Aproveita e já vai escutar.
E muito obrigada também a todos os que ajudaram a gente com as pesquisas para os episódios, que é o André Casas, Kazé Angatu, Felipe Milanês, Cristiano Quirindiu, Leandro Cruz, Ubiratã Gomes, Santiago Bernardes, Dirceu Franco, Érica Vieira e Jorge Koskoff.
A gente também agradece os nossos dubladores, o Jorge Maia, o Leno Machado e a Amanda Guedes. E a Universidade de São Paulo, que foi onde a gente gravou as narrações.
E por último, eu agradeço você, Gabi. Muito obrigado.
E eu agradeço você, Lucas. Obrigada. E nós dois agradecemos você, nosso ouvinte que nos acompanhou nessa aventura.
Até as próximas temporadas do Sinal de Vida. Onde será que estaremos? Até.
Quem sabe? Beijo.